agenciadepodcast.com.br. Conta essa história aí, brother.
Mitologia indígena brasileira.
Vamos lá.
Primeira coisa, vamos começar pelo começo. Eu quero contar aqui uma lenda pra você. Será que eu posso fazer? Igual a tia fazia no ensino fundamental?
Mas tem que fazer, tem que fazer. É assim que tem que começar.
Então vamos lá, vou contar pra você uma lenda aqui, por favor. Coloque a sua melhor roupa, pega aí o marshmallow, fica aqui em volta dessa fogueira aqui e vamos lá. Nayá era uma nativa brasileira muito bonita.
Tá.
A sua beleza encantava todo mundo na tribo, mas ela não se encantava com ninguém. Ela era fascinada apenas por uma coisa, pela lua. E a lua era, assim, pra todo mundo, pra todos os nativos brasileiros, isso era óbvio, a lua era a deusa Jaci, a guardiã da noite. Nayá ouviu uma lenda certa vez. Ela ouviu que, né, Jaci, a lua, escolhia as jovens mais bonitas de cada tribo para transformá-las em estrelas. E elas passariam todas as noites dançando com Jaci no céu por toda a eternidade. Nayá, então, ficou desesperada. Ela precisava que aquilo acontecesse com ela. Ela sonhava com um dia que ela fosse transformada em estrela e dançaria todas as noites com a deusa. Todas as noites, então, ela decidiu que ela ia sair da tribo e até um rio que fica um pouco longe da tribo que ela estava, e ela ficaria lá, olhando para a lua, contemplando a deusa, esperando que a deusa olhasse para ela e arrebatasse ela. O problema é que a Nayá foi ficando fascinada até demais. Ela parou de comer, ela só pensava em ser transformada em estrela. Ela não fazia mais nada da vida dela. Então, um dia, numa noite, Nayá foi novamente ao rio e ela teve um susto. Ela nunca tinha visto Jaci tão grande. Era noite de lua cheia. O reflexo da lua refletiu nesse rio e o reflexo estava lindo, gigante. Nayá não pensou duas vezes e pulou no reflexo da lua. Nayá se afogou. Ela estava fraca demais depois de tantos dias sem comer. Então, a deusa Jaci soube de sua morte e se comoveu. Jaci então transformou Nayá em uma estrela, mas uma estrela diferente das outras. Uma estrela das águas. Assim, Nayá poderia dançar com a deusa todas as noites. Essa é a lenda indígena brasileira na cultura tupi-guarani de como nasceu a Vitória Régia. Aquela planta e a flor da Vitória Régia só desabrocha, só fica bonita mesmo todas as noites. Então, já mostra pra gente, aqui tô tentando tirar minha voz de contador de história, conta pra gente o quanto pedagógico, né, era a mitologia. A mitologia de todas as culturas, mas a indígena também.
É, mas eu acho que a função dessa parada toda é ser uma aulinha, não é? Porque pra mim, olhando, tu começou a me contar essa história, claramente eu vejo a busca de alguém por querer ser influenciador. Porque assim, tu tá tão apaixonado por uma parada tão distante que tu nunca vai tocar, e tu fica nessa busca incessante por algo que tu nunca vai tocar, e tu acaba sendo possuído tu entra num loop inalcançável, e aí quando tu acha que tu consegue tocar, tu só acaba, saca?
Uhum.
Que é a busca incessante da... Pra mim, isso... Quando começou a me falar... Primeiro eu vi... Quando começou a me contar, não sei o que... Ela era uma menina mais bonita da tribo... Eu já imaginei aqueles caras que distribuem cartão de agência de modelo no shopping, distribuindo pra ela. Que esse cara escroto pra cá. Vou te fazer famosa. Tu só vai ter que pagar R$763 em 10 vezes pra fazer um book. Que vai ser na garagem da minha casa. Eu sei que você tem 14 anos, mas... Pô, roupa... Bem à vontade.
Ai, meu Deus.
Eu só consegui ver as liçõezinhas que apareceram na minha cabeça. Obviamente, minha cabeça não é muita referência. Mas eu pesquisei aqui o que é a Vitória Régia, a plantinha, que eu não sabia.
É, aquela redondinha mesmo, assim.
Pô, ela é bonitinha demais, essa planta.
Sim,
ela,
cara.
Ela fica na, meio boiandinho, assim, boiandinho na água.
É, ela fica boiando nos rios, assim, é bem da Amazônia mesmo.
Ah,
assim.
É fofa, fofa. Bela planta, bela, bela lenda.
Pois é, né, cara? A mitologia em geral, na verdade, ela tem essa pegada pedagógica e ela não tem somente essa pegada pedagógica. Ela também tem uma tentativa de compreender o universo, porque se você parar pra pensar, a Vitória Régia é muito diferente das outras plantas, tá ligado? Se você olhar uma Vitória Regia, você na hora se identifica ela. Quem puder dar uma pesquisada aí, ver como é que é a Vitória Regia, faz isso, que é importante pra entender isso.
Ela parece uma grande... Pra quem não tá visualizando, ela parece uma grande tampa de refrigerante, tampinha de refrigerante metálica, ao contrário, boiando verde. É uma forminha de massa podre de cheesecake também. Lembra essas duas coisas.
Uma arena de Beyblade, flutuante.
Exatamente, é isso.
Então, e aí, né, cara? A ideia é basicamente essa, assim, a gente vai explicar primeiro como que nasceu essa planta, porque, cara, olha que planta estranha, tá ligado? Olha que planta muito bonita, só desabrocha à noite, por que ela só desabrocha à noite? Então, isso faz parte da mitologia, né, porque é a noite que a Nayá vai lá e dança, né, com a Jaci, com a Lua, e ao mesmo tempo ainda vai dar uma lição de moral pra galera, né, olha só, e além disso, a Nayá, ela tava viciada, tava fascinada, toma cuidado pra você não se fascinar pelas coisas, que a gente acaba, né, interpretando a vida errada às vezes, a gente para de dar atenção pra nós mesmos quando a gente fica fascinado demais pelas coisas.
Gostei, agora tu tava falando, eu tô muito no loop olhando imagens dessa planta, e aí eu já achei uns loop também das indiazinhas no meio, tem uns desenhos, tem umas paradas, agora eu entrei no loop de coisa indígena, é só isso que eu vou fazer nas próximas duas semanas com certeza, cara, é só isso que eu vou fazer.
É, cara, é uma cultura maneiraça, e o principal que faz ela ser tão curiosa ou algo assim do tipo, é que a gente, assim, como ela faz parte de uma cultura que não possuía escrita, tá ligado? Assim como, por exemplo, muitas tribos africanas também não possuem escrita, assim como o mundo antes dos sumérios, assim. A gente não tem nenhum registro de escrita desse tipo.
A gente precisa fazer um outro episódio especial de indígena com um primo meu, cara. Que eu sei que parece uma, vou te falar uma parada, vai parecer mentira, mas eu tenho um primo meu que dá aula de literatura indígena.
Cara, que maneiro.
E ele, agora eu sei que ele tá lá no meio dos índios, cara, que ele vai, tipo, passar um tempo no meio dos Pantanal, das paradas das Vitória Regia, mas ele dá aula só dessas paradas, ele é tipo, sabe o primo bizarramente inteligente da família, o cara, ele escreveu tipo um livro quando ele tinha 9 anos, assim, publicou.
Que não, caô, né?
Não, real, não. Real
que
mesmo.
Que isso, cara, que... Real
mesmo. E aí ele era o cara que pô, o cara, sei lá, fez uns doutorados na gringa quando ele tinha, sei lá, 16 anos, não sei. Mas ele era muito gênio, muito, muito gênio. E aí ele sempre foi estudar e fazer doutorado, parado, estudar cada vez mais. E agora ele tava no loop da literatura indígena. Eu preciso trocar uma ideia com ele sobre isso porque eu não sei nada. Mas ele precisa ser um convidado do nosso podcast em algum momento.
Pô, beleza, né? A gente já tá querendo mesmo, né? Tá agora... convidado aqui pra trocar uma ideia, então é isso. Então tá sacramentado. Aí é bom até porque a minha análise de hoje vai ser uma análise superficial, né? Tô pegando aqui o panorama geral do que é mitologia indígena, né? Eu falo dos deuses, obviamente, tudo mais. Mas existe uma pegada, cara, que pra mim é o que faz isso ser tão legal, é que por não ter escrita nas civilizações praticamente todas aqui do Brasil, né? Pré-colombianos, antes de Portugal chegar e tudo mais. E o mito, ele era como se fosse uma escola, tá ligado? Uhum. O pajé ou o cacique, dependendo da tribo, ele se reunia, assim, com a galera todas as noites, em volta de uma fogueira, com as crianças perto. E aí, cara, ele ia começando a contar sobre o mundo. E aí começava a chover. E aí, o que, que ele falava? Ele falava, isso é Tupã. Tupã, que é o deus dos trovões, ele criou o ser humano. Então, assim, de acordo com o que ia acontecendo, ele ia contando uma lenda, um mito pra te educar. É meio que como se não fosse diretamente ali, pá, tá chovendo porque disso. Tinha sempre uma pegada do que vai além da nossa compreensão. E isso é interessante, né, cara? Porque a gente tem várias dualidades aí no mundo, mas uma delas aqui na nossa civilização ocidental é muito interessante. A gente tem essa busca pelo científico, tá ligado? O tempo inteiro, mas a gente, ao mesmo tempo, tem uma questão religiosa muito grande. Tipo assim, o Deus do Ocidente, é o Deus monoteísta, Jesus Cristo e tudo mais, esse Deus aí abraâmico, ele é o cara que é tudo. Isso é muito doido, cara. Isso não é uma coisa que todas as civilizações têm, ou pelo menos não trabalham muito. Mas o Deus monoteísta, ele é o Deus que está em todos os lugares, sabe de tudo, sabe, pertence a tudo, tudo tem ele, isso do que, sabe, pode tudo. E nas civilizações pré-colombianas, aqui antes de chegar os europeus, por exemplo, não é que eles não acreditassem que existia um Deus assim. Eles acham que existia assim. Se eu não me engano, eu tenho aqui o nome dele. É Yamandu. É o Deus Supremo, Tupi-Guarani. Ele não tem forma. Ele é muito mais como uma energia, sabe? Yamandu é o Deus tudo, tá ligado? Existe. Só que a galera não fala de Yamandu. A mitologia indígena fala muito pouco. Você sabe por que que fala muito pouco?
Não sei, talvez porque é muito comum e ele tá em tudo e aí perdeu um pouco da graça, não sei.
E por que Yamandu tá cagando, bro? Yamandu tá cagando. Isso é muito maneiro. Tipo assim, o ser humano, o indígena, principalmente o brasileiro, ele não acha que Deus fez as coisas, o mundo pra ele, o universo pra ele. Não, bro. O indígena se vê como apenas uma parte do organismo que é o universo, que ele chama de Yamandu, entendeu? Então não é que o mundo seja feito pra nós. No cristianismo, não. No cristianismo é uma outra conversa. No cristianismo, você cresceu em família cristã também, assim como eu, o que a gente ouvia? Que, pô, Deus, ele nos ama muito e fez isso aqui pra nós. Tudo que a gente tá olhando é feito pra nós. E na mitologia indígena do Brasil inteiro, na verdade, não tem isso, cara. Isso acontece em outras civilizações também, e em sua grande maioria, civilizações politeístas. O politeísmo tem essa característica aí, né? De não é que eles não acreditam que exista algo superior, mas é que esse algo superior tá cagando pra eles, assim. O mundo não é feito pra eles independentes.
É isso mesmo. Tá, ele é feito dentro de um contexto ali da mitologia, e o ser humano é o, sei lá, tá, é um personagem que tá lá bem perdido numa parte, mais ou menos isso.
Sim, como um animal. Os animais também, cara, os animais são super importantes. Os indígenas caçam, né, matam animais, comem animais, todo mundo sabe disso. Mas matar um animal, comer um animal é sempre um pequeno ritual, tá ligado? Porque você tá pegando ali um espírito. Aquilo ali é a parte de Yamandu, tá ligado? Você tem que respeitar aquela criatura. E cada tribo vai ter uma forma diferente de respeitar, né? Alguns enterram os ossos, sabe? Cada um tem ali um pequeno ritualzinho pra, né, assim, respeitar que aquele cara tá dando um pouco de alimento pra você. E aquele alimento pra você não é uma coisa aleatória. O animal não foi feito pra ser alimento pra você, tá ligado? Isso é muito diferente, cara. Isso é muito profundo.
Mas eles também, eles devem ter uma relação com eles, né? Deve ter 30 mil variações da parada. Mas deve ter uma relação muito diferente com morte. Deve ser uma parada louca demais.
Sim, sim, tem. A morte, ela chega a ser até uma espécie de culto, assim, a morte, assim. Algumas tribos, elas incineravam os mortos, outras devoravam os mortos. Pois é, é o bonde aí do tá, é isso aí, vamos comer, porque Covid tá aí, tá ligado? Não pode dar mole, não. Mas a maioria deles, cara, fazia com que os cadáveres, eles fossem colocados numa posição de feto, né? Aquela posiçãozinha. Colocava em grande pote de barro, que eram os igaçabas, e aí ficava suspenso nos tetos de cabana, brother. Imagina, moleque.
Ah, o tu cheiro.
Tu entra numa cabana com um montão de gente morta no teto.
Ah, o cheiro dessa merda. Puta que pariu.
Muito maneiro, cara. É muito maneiro. Porque a morte, né, cara? Ela é um tipo de... uma outra forma de você interagir com o Yamandu. Entendeu?
Uhum.
Então, isso é louco demais, né, cara?
Cara, é só pensar ter uns potes de gente no teto, eu já já tô parando aí, já tô confuso aí já. Mas vamos lá, eu tô com o povo indígena. Tô indígena hoje.
Beleza. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a questão da nomenclatura, que tem uma discussão muito antiga, mas assim como todas as discussões de nomes, né, que as outras pautas sociais também têm, né, o movimento contra o racismo, ele não gosta que se use determinadas palavras, o movimento LGBT também não, assim, super natural, né, você fala, pô, isso aqui me ofende e tudo mais. No caso, os indígenas também têm isso. Só que, assim como no resto do mundo, com as outras pautas, você tem outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, hoje a galera já tá um pouco mais, como é que posso dizer, talvez avançada nessa pauta. Como é que a galera se refere aos indígenas dos Estados Unidos hoje em filme e tudo mais?
Native American, não é?
Isso, exatamente. Os nativos americanos. E assim, você pensa, não, porque lá é diferente. Não, brother. Até, sei lá, 40 anos atrás, eles só chamavam de Indians. Tá ligado?
É, mas tem gente lá dessa parada que não acha que também nativo americano seja o nome adequado. Porque acha que não necessariamente é só da América a parada.
Ah, sim, com certeza.
Tem essa outra dentro da parada.
Já mais tem profundo, uma, né? Outro nível, né?
Não, porque vai ter sempre, né? Pode chamar de poste e vai ter alguém falar que não é um poste. É. Mas vai mais além. Mas continua aí.
Eu concordo, eu sei que tem, né? Profundo, cada vez, né? Uma minoria. Só que, cara, o caso do Índia. É ridículo, cara. A gente chama de índio. É a coisa mais escrota, eu acho, que a civilização ocidental pode fazer. Ó, tudo bem, matou milhões? Matou. Ruim, lógico. Mas, cara, os brothers... Você sabe qual que é a história, né, cara? Cristóvão Colombo chegou aqui doidão, olhou pra cá, tem até um stand-up do Louis C.K., que é muito bom, que ele fala assim, ó. A gente chegou, os europeus chegaram aqui na América, olharam pras pessoas e falaram, ah, finalmente, as índias. Aí os nativos falaram, e aí, cara, então aqui não é índia não, cara. Aí os europeus falaram, não, vocês são os índios, né? Estão nas Índias. Aí os indígenas, não, isso aí é outro lugar. Isso aqui não é a Índia. Não, mas isso aqui é completamente diferente, extremo oposto da Índia. Ah, vocês são índios, cala a boca, tá ligado? Tipo, cagou.
Segue o jogo.
Exato, cara. E a gente chama os caras até hoje, bro. Se a gente chama de nativo americano, que é o caso dos Estados Unidos aí, nativo americano, que é uma parada recente, você mesmo acabou de falar, que tipo assim, você já não tá respeitando muito as particularidades, tá ligado? Você já não tá, você tá chamando tipo assim, ah, todo mundo, esse bonde todo aí de mesma coisa, tá ligado? Agora, você chamar de índio, brother.
É, eu não posso acusar tanto, porque eu, quando eu esqueço o nome de alguém, chamo de uma vez, tipo, se eu te chamasse de Carlos alguma vez, ia ser Carlos pra sempre. Então não posso acusar, porque aí eu faço só pra encher o saco. Mas é muito louco não ter trocado,
velho. Não, é muito louco. E assim, eu nem acho assim, obviamente nós estamos errados. Eu assim, pelo menos... Errado é profundo, né, cara? É complexo demais. Não é maneiro chamar. Recomendo não chamar. Mas, cara, nas escolas... Cara, sei lá, acho que 2 semanas atrás foi dia do índio, tá ligado?
Sim.
O nome do feriado é dia do índio. Nome do feriado. Então, assim, a galera não respeita. E aí, assim, óbvio que hoje em dia você tem um montão de indígena que usa a terminologia índio pra falar de si, tá ligado? Ah, fulano é índio. Eles falam, assim, sobre eles mesmos, às vezes. Então, assim, é complicado, cara.
Mas no Brasil, teria alguma nomenclatura que seria alternativa a isso, que uma parcela prefere, tu saberia dizer? Tipo, nativo brasileiro?
É, então, exatamente. Hoje em dia, a maioria, pelo que eu pesquiso e tal, porque eu gosto desse termo pra caramba, gosta de ser chamado de indígena. Tanto que, politicamente, né, a união dos povos indígenas, né, eles se manifestam assim. Mas tem alguns lá dentro do mesmo grupo que falam, cara, caguei, pode me chamar de qualquer coisa. E tem gente lá do grupo que fala, não, me chama de nativo brasileiro, entendeu? Também tem essa ramificação aí.
Tá, mas indígena não é um derivativo da palavra índio?
Sim, é. Mas ainda assim é menos, né, ofensivo.
Tá escondido ali.
É, mas é menos, assim, é menos ofensivo pra galera. É aquela coisa, né, cara? Tipo assim, mano, você quer que eu te chame de maçã do amor? Eu vou te chamar de maçã do amor, velho, tá ligado? Eu só não quero te ofender.
Aliás, eu quero, só pra deixar claro, eu quero que tu me chame de maçã do amor. A partir de agora, senão eu vou ficar ofendidaço, cara.
Maçã do amor.
Maçã do amor.
Mas enfim, cara, hoje, maçã do amor, existem 230 povos indígenas. Aí você vai pensar, que maneiro, bastante. É o caralho. Existiam 3 mil diferentes, cara, antes da colonização. A colonização, inclusive, cara, ela cada vez vai atualizando ainda. Voltando pra esse papo de terminologia, a gente falava que era descobrimento do Brasil, aí depois começou a ser chamado de achamento do Brasil. Aí hoje em dia, né, o mais adequado é a colonização do Brasil, mas hoje tem uma galera que gosta de usar a terminologia a invasão do Brasil.
Assim. Ah, chega a ser o estupro do Brasil, já vai chegar aí, assim.
Não, a invasão do Brasil.
Então, né, acho que a gente teve essa conversa em algum episódio sobre isso, né, do que seria a invasão da parada, que seria a descoberta do lance, porque certo, pacífico não foi, né?
Definitivamente foi vacilo, mas acontece, cara, que existiam uma parte, aproveitando, fazendo gancho aqui com a mitologia novamente, existia uma coisa que era muito zoada, cara, que tem um deus, se eu não me engano, também é Tupi, que são várias tribos diferentes, né, sim, tem muitas tribos diferentes, e o Sumé, que é um deus específico do que eu acho que é dos tupis, ele é o que é o justiceiro dos deuses, né? O Sumé, cara, ele era o cara que, inclusive, ensinou como que cozinha a mandioca, ensinou as possibilidades do que se fazia com a mandioca, e ele também era, né, um cara muito justo. E aí os indígenas começaram a cometer umas atitudes erradas e Sumé foi embora. Sumé caminhou sobre o Oceano Atlântico e prometeu voltar num dia pra disciplinar os indígenas, brother. E aí, olha que conveniente essa maldita lenda, tá ligado? Chegou depois Pedro Álvares Cabral com o bonde dos invade tudo. Acabou, brother. A galera começou a acreditar que era Sumé.
Ah, e aí, tipo, Sumé chegou e...
É, muitos deles achavam que era Sumé. Muitas tribos falaram, não, isso é Sumé, pô. Ele falou tanto que ia vir. Pô, chegou do mar uma criatura, um montão de gente com uma roupa estranha, num navio de metal... Tá ligado? Gigante, pelo amor de Deus. Claramente é Sumé. Não tem nem discussão.
E o cara ensinou a fazer as paradas com mandioca. Eu gosto desse cara também. Esse Sumé aí.
Mas é. O Sumé era maneiro.
É, ele podia ter deixado um recado assim. Eu não vou voltar de barco, não vou chegar matando todo mundo.
Ele podia... um password, né? Tipo assim, aquela galera que gosta de apanhar no sexo.
É, exatamente. Tá ligado?
Eu vou falar assim, Sumé. Se eu falar, então sou eu.
É tipo isso, cara. Podia ter rolado isso. Vacilão. É. Sumé, desculpa, te considero. Acho legal o lance da mandioca, mas viajou um pouquinho aí.
É, uma coisa curiosa, cara, é que os aztecas também tinham uma lenda parecida. Os aztecas, tá ligado? Onde fica, mais ou menos, ali os aztecas? Ficavam,
é,
né?
É, América Latina aqui pro Peru ou nada a ver?
Não, o Peru são os incas. Ah. Os aztecas é onde hoje ele mais ou menos é o México mesmo.
Tá.
Geograficamente falando. E aí, cara, eles têm um deus lá, que é a serpente emplumada, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl ou Quetzalcoatl, tem várias formas, é uma serpente que falou que deu o ouro comestível para a população. O que, que era o ouro comestível? O milho, tá ligado? E aí foi embora pro Oceano Atlântico e falou, um dia eu vou voltar. Olha só, cara, olha isso, cara.
Caralho, essa galera dá receita e vaza, velho. Dá receita, vaza e vá. E quando volta, volta dando um pau em todo mundo, cara.
Que pau. Já pensou se forem eles mesmo, assim, tá? Pedro Álvares Cabral, na verdade, é Sumé, plot twist no final da série.
É, então, tu vai dizer que os índios estão errados, velho. Os caras, a mitologia pode ter ensinado essa parada. Sei lá, velho. Sei lá.
Muito bem, cara, muito bem. É, continuando aqui, cara, eu falei muito, né, sobre... Acabei de falar sobre Tupi-Guarani. Só que Tupi-Guarani, uma coisa que é importante falar, é um tipo, uma tribo de uma matriz linguística. Por exemplo, a nossa língua, o português, inclusive português brasileiro, que é mais específico ainda, ela vem de um tronco linguístico, que é o latim. O latim vai originar o espanhol, o latim vai originar o alemão, o italiano, o inglês, tá ligado? É a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, antes da colonização. Né? A gente tem dois principais troncos linguísticos aí, que é o macro-G e o macro-Tupi. O Tupi é esse que tá mais perto aqui do Oceano Atlântico, que pega Rio de Janeiro, do Sudeste, o Nordeste, que tá mais perto do mar, tá ligado? Então por isso que a gente conhece mais dos Tupis.
Mas o Tupi também era uma tribuzona gigantesca, não? Nada a ver?
Ah. Sim. Tupis. Os Tupis e os Guaranis também. Sim, tem um monte, brother. É. E aí uma coisa que é interessante é que ele se dividiu em vários. Então, às vezes, nascia o tempo inteiro novas tribos Tupis, variadas de Tupi, né? Subdivisões de Tupis, e sumiam. A gente nunca mais vai conhecê-las.
Mas essas duas, será que eram as mais trending topics da época, assim?
Cara, no Brasil, sim. Ah, no Brasil, e falando em quantidade, né, que é o Trending Topics, sim. Elas eram as que mais vastas aí. É, existem muitas tribos, até hoje, na verdade, muitas tribos com 200 pessoas, 100 pessoas, tá ligado? Que a cultura, ela tá desaparecendo e a gente jamais vai saber qual é a história daquele povo, não vai aprender muito com eles, né, cara? Porque eu acho que, assim, se eu puder falar de um principal motivo pra eu me interessar por mitologia indígena, por povos indígenas em geral, é uma questão, cara, pra mim, pelo menos, mais por apresentar um outro lado do ser humano. Tipo assim, o conhecimento como a gente entende hoje, matemática, pá. Matemática é um bagulho que a gente inventou, que a gente olhou pra natureza e começou, né, a pensar ali numa forma metafísica, como que, né, a gente poderia calcular as coisas e nasceu a matemática. Filosofia, a gente chama de filosofia uma forma de pensar bem sobre as coisas. Sabe, todas essas coisas que nós criamos e que são, tipo assim, fundamentais pra nós, não são coisas naturais do mundo, sabe? Não são coisas naturais do ser humano. São coisas que a nossa civilização ali, misturando com outras, vão inventar. Os africanos, os árabes, os persas, os europeus bastante também. Então é uma mistura ali de culturas, é uma coisa cultural. Aqui na América não, tá ligado?
Como assim? Tu diz porque aqui tudo vinha meio da natureza, a parada?
Não, é porque aqui na América, cara, o caminho que os astecas, que os indígenas brasileiros, que os incas, que os maias e muitos outros, eles traçaram é um caminho totalmente independente desse outro nosso. É uma forma de enxergar o mundo diferente da nossa. Por exemplo, tem uma tribo indígena que tem a figura do pai existe. Só que sabe quem é o pai da criança, quem tem responsabilidade pela criança? O irmão da mãe.
Aí complica.
É, tipo assim, o que nós consideramos tio é o cuidador da criança. E aí você pensa, ah, o que eles têm demais? Cara, tem muito. Imagina o quanto isso não vai afetar a sociedade, cara.
É, deve ser uma criação louca. Deve ser um, quer dizer, louco pra gente, né?
É, com certeza.
Mas, cara, o que me deixa meio chateado, hashtag chateado, é que eu adoraria comer um aipim, uma mandioca frita. Com uma galera dessas tribos aí, trocar uma ideia. Eu queria muito saber, e tem, eu sei que tem várias coisas que a gente nunca... Assim, por mais que existam pessoas estudando isso e tentando entrar de forma mais imersiva em algumas culturas, tem muita coisa que se perdeu pra caralho, e muita coisa que está se perdendo, e que não tem como... Não tem como não se perder, assim.
Pois é, cara. Acabou. É isso.
Porque, tipo, essa parada que tu falou... Cara, isso é um troço da cabeça, assim, que... Beleza, tu pensa, ah, tá, não é tão estranho assim, mas a arquitetura de uma sociedade em cima disso é completamente diferente. É ultra... Sim. Onde isso afeta e como isso afeta. Só que isso é uma particularidade de uma... Sei lá, de uma tribo lá. Agora, cara, tem 1.500 tribos, sei lá.
Sim, sim. Exatamente, cara. O quanto profundo, né?
É, sei lá, os conhecimentos que a gente... As bebidas, os jeito de fazer espetinho que a gente não sabe.
Sim,
cara. Tem muita coisa.
Cara, e tem um filósofo que é um cara chamado Ailton Krenak. Inclusive, quem se interessa por civilização indígena em geral brasileira, história, filosofia, ele tem dois livros lançados. Eu tô pra ler o livro dele mó tempão. O Ailton Krenak, ele é um maluco diferenciado. Esse maluco é muito brabo. E ele disse uma vez um negócio que eu não esqueço, cara, que é um exemplo aí desse negócio que você tá falando. A gente tem a gente criou uma perspectiva sobre a natureza que os nativos não têm, que os nativos brasileiros, que os indígenas não têm, que é tornar a natureza uma coisa. O Ailton Krenak fala, isso é uma coisificação da natureza, tá ligado? Isso não tem nas tribos indígenas brasileiras, nenhum, não tem aqui. Só na civilização, o povo branco, né, como ele fala, os brancos que coisificaram a natureza, como se ela fosse algo diferente do universo. Existe o universo e no universo existe a natureza. Não, pros indígenas, natureza e universo é a mesma coisa, tá ligado? Yamandu e natureza é a mesma coisa, não tem nada além fora da natureza. É porque eles se enxergam como parte da natureza, diferentemente de nós. A gente se enxerga como algo externo à natureza, que vai lá na natureza e interage com a natureza às vezes, tá ligado?
Uhum.
Cara, isso é muito profundo. Mas olha só, se você quiser mesmo ir numa tribo, você chega aqui na minha cidade, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Eu tenho uns amigos meus que são da tribo Guarani, aqui num bairro. Já levei os meus alunos lá. Pô, os caras fazem uma experiência muito maneira mesmo, assim, sem caô mesmo. A gente leva lá. História pros brother, conhecendo o Guarani, hein? Primeira temporada. É muito maneiro, moleque. Os caras são gente boa pra caramba. Tem um brother lá que ele, se eu não me engano, ou já se formou, ou tava se formando em sociologia. Então ele faz uma ponte muito importante, né, cara, de relação da nossa cultura com a cultura indígena, assim. É muito maneiro. Fica no Bracuí aqui em Angra.
Eu acho muito legal, cara. E outra parada que eu tenho muita curiosidade, eu sei que isso nem tá no episódio de hoje, talvez não tenha essas informações, mas eu tenho muita curiosidade de saber como funciona a legislação nessa parada. Porque, tipo assim, tu vê lá na gringa, tem aquela parada dos indígenas que eles meio que têm uma liberdade totalmente diferente do que alguns estados e algumas coisas. Eu gostaria muito de saber como é que isso funciona aqui no Brasil, assim. Eu não sei, tipo, porque lá o cara, sei lá, pode abrir um cassino e em outros lugares não pode. Eu sei que tem toda uma parada em cima disso, assim, saca?
Aham, uhum, sim. A gente sabe, né, que o governo, principalmente o que acabou de entrar, é o governo que ele tá muito de olho numa coisa da legislação brasileira, que é a terra indígena, né? A demarcação de terras ali. Você tá ligado desse rolê, né?
É, eu sei que, acho que nos últimos 10 anos, assim, o que diminuiu de demarcação indígena é bizarro, assim, tem aquele mapinha, assim, mostrando, e, tipo, os caras estão cada vez com menos pedaços de terra.
Pois é, cara, e isso é porque, né, nessa terra indígena é uma terra que não pode ser tocada, né, isso aí tá na Constituição brasileira, é uma coisa que vai muito além de um governo específico, mas mesmo assim, né, os caras com aqueles todos os trâmites dele muito doido, né, eles vão ali superando e aí conseguem um esqueminha, aí invade uma terra, invade outra, então assim, existe uma legislação específica, obviamente, né, hoje em dia a gente tem o órgão que é a FUNAI, que ele representa os interesses dos indígenas, só que, ele que faz essa ponte, ponte, né, dos indígenas com a civilização ocidental, que somos nós que estamos aqui. Mas, cara, a gente sabe que tá pior. Sim, muito pior, que o governo atual, ele é um governo que quer mesmo pegar a terra indígena porque ele quer dar pra garimpeiro, que ele quer dar pra pessoas, pra grupos econômicos aí que ganham dinheiro com madeireiro e tudo mais.
Os pau no cu, resumindo.
É complicadíssimo, cara, é muito ruim. E pra começar, né, cara, acho que uma questão cultural, novamente, falando aqui, eu acho que vale a pena a gente lembrar que os indígenas, eles não têm um conceito que é primordial pra nossa civilização, que é o conceito de propriedade privada, tá ligado?
Como assim eles não têm? Eu acho que... Eles não tinham, mas eu acho que será os caras de...
Sim, entendi.
Imagino que hoje deva rolar. Imagino que hoje deva ser a quem tem contato com a civilização, né? Eu não sei quantas tribos existem hoje que são mais isoladas, saca?
É, hoje é uma minoria, bem minoria mesmo. Existe tribo isolada, sem contato com um homem branco. Você pode pesquisar aí, tem uma imagem, acho que algumas fotos. Eu até mostrei para meus alunos semana passada, que é uma galera, ou um drone ou um helicóptero, não sei, que passou, tirou umas fotos de uma tribo, e aí os moleque da tribo todo pintado de vermelho apontando os arco e flecha, assim, pro drone, assim, muito maneiro. E porque, assim, é isolada, não se envolve com homem branco, tá ligado? Mas, cara, na cultura indígena brasileira como um todo, você não tem a terra. A terra, novamente, não é uma coisa, tá ligado? A terra não é uma parada que você possui, tanto porque os povos nativos brasileiros aqui, antes de chegarem os europeus, eles eram seminômades, nômades, né? Eles eram um pouco nômade, eles ficavam, tipo assim, uns 8, 9, 10 anos numa região, ali, formando a tribo deles ali e tudo mais, e aí depois eles acabavam, né, os recursos em volta, e eles iam pra outra região. E isso, cara, fez muito bem pra manter a natureza bem, tá ligado? Porque, assim, primeiro, que eles não acabavam com a fauna e com a flora, não destruíam completamente, e depois de um tempo, aqueles animais que estavam ali, eles voltavam, né, já que eles iam embora, e eles espalhavam muitas sementes, cara, em todo esse trajeto.
Esse lance de espalhar semente que eu não tava ligado.
Sim, brother, eles espalham muito semente, comendo mesmo, assim, né? Eles estavam lá, plantavam algumas coisas. Existia uma breve agricultura, tá ligado? Uhum. Eles iam lá, plantavam algumas paradinhas e depois eles saíam pro outro lado. E aí aquele lugarzinho, né? Enfim, nasciam árvores daquilo ali. E aí espalhava uma variedade maior de árvores, de plantas e tudo mais. Então, cara, não que seja também, né, intencional, mas o indígena, ele... As terras indígenas significam também uma terra conservada. Uma terra que o ser humano não destrói. Tá ligado? Então a pauta indígena e a pauta ecológica se misturam o tempo inteiro.
É, imagino, né? Os caras praticamente vivem da parada, eles não vão destruir do jeito escroto. Apesar que a gente também vive, mas não presta atenção.
Pois é, cara. Deixa eu falar com você. Você comeu o que hoje?
Eu comi, deixa eu pensar, carreteiro.
O que é carreteiro, cara?
Como assim que é carreteiro, cara?
Eu não faço a menor ideia, eu sou do Rio de Janeiro, cara.
Tá, mas acho que carreteiro não é uma coisa que tem em todo o Brasil?
Não, não sei qual.
Carreteiro é tipo, sabe, é tipo carne com arroz e alguma coisa de molho, assim, tipo, eu não sei como é que é o nome, deixa eu procurar no Google como é que eu posso explicar. Eu achei que era uma coisa que tinha em todo o Brasil real, assim.
Ah, cara, eu como carne, arroz e molho, mas carreteiro específico eu nunca ouvi falar, é um molho maneiro?
Eu acho que é, se eu for te explicar se não existir no resto do Brasil, eu acho que seria um risoto que um gaúcho faz com carne.
Entendi. Bem, se você fosse um indígena há muito tempo atrás, você tinha a possibilidade dessa carne aí ser talvez a carne de um ser humano morto, ou, dependendo da tribo que você pertencer, obviamente, ser uma carne de um inimigo que você derrotou. Sabia disso? Você poderia derrotar a galera, e depois de derrotar essa galera, você comia a carne da galera.
Mas isso aí, o canibalismo, quão presente estava nessa cultura?
Muito bem, cara. Era essa ponte que eu queria fazer aí, que deu uma forçada de barra. O canibalismo, a antropofagia, né? É basicamente uma vibe que existia de fato, em algumas tribos antropofágicas, não era a maioria. Mas, né, só o fato de existir já é minimamente algo, sabe? Pra gente é uma coisa muito séria. Mas, né, cara, pra essas tribos, não. Na verdade, cara, vou te falar uma coisa. Se você e eu travássemos uma batalha mortal, normal. E eu, sei lá, eu tenho 1,65m, Nick, eu sou muito baixo. Você falou que tem 1 metro e... quanto mesmo?
1,87m.
Então, você é bem mais alto que eu. Então, eu sou o rápido e você é o forte, sei lá. Vamos criar essa dualidade aqui na minha cabeça. E aí, nós estamos brigando na porradaria. Eu tô correndo igual o Sonic, você tá dando vários socão, errando tudo. E aí, você me derrota. Bah, você acertou um soco lá e eu caí no chão. Se você pega, você me transforma em prisioneiro e você me leva pra sua tribo, você... eu tô todo amarrado, lá você fala... ah, eu derrotei o Vitor Corredor. Oh, o Vitor Corredor. Sim. E agora comecem os festejos. E aí, moleque, você começa a fazer uma festa pra mim. Olha isso. Eu começo a ter várias honras, vários privilégios. Você designava uma mulher pra mim, tá ligado? Olha isso, cara. Você fala assim, fulana, fique com o Vitor Corredor, o lendário. Oh! E aí, cara, eu comia as melhores rango, tá ligado? Eu fazia vários bagulhos maneiraços durante vários dias. Aí depois de vários dias, chegava o fatídico dia... do rango, do carreteiro. Transformar Vitinho em carreteiro. Você pegava um porrete, moleque. Você metia o coringa, moleque. Você começava pá, 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 dar várias esmagadas na minha cabeça. E aí você me matava. E aí, cara, quando você comia minha carne, você estava primeiro me agradecendo, tá me honrando. Obrigado aí pelo... me amarrei no arroz que você botou em cima. E segundo, cara, você estava adquirindo a minha velocidade. Olha que maneiro.
Ah, isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso aí é ciência. Não, mas o que eu achei mais louco disso tudo é esse tratar bem antes de matar o cara. Isso aí...
Sim, cara, porque não é uma, tipo assim, é fair play, né, cara? Tá ligado? Quando dois times bons se jogam junto, assim, dois amigos jogam em time diferente. Tipo assim, mano, você quer derrotar o seu amigo, mas, pô, respeita o brother aí, respeita a minha história aí, cara. Eu sou o Vitor Corredor, tá ligado? Lutei muito aí já e você tá respeitando a minha vida. Quando você come a minha carne, é a melhor morte, assim, falando em honra, assim. O Vitor foi comido pelo fulano, então, de alguma forma, tem um pouco de mim em você. Olha que bonitinho.
Pô, é fofo.
Sim, mano, é fofo.
Não, não recomendo, mas é fofo.
É.
E ainda mais que imagino que carne humana não deva ser uma boa refeição.
Será,
não
sei, cara? Por quê?
Porque eu acho que o ser humano não parece ter tanta gordura o suficiente.
Você acha que vai ser de meio de segunda?
Eu acho que não deve ser uma carne macia, assim. Porque eu sempre quando tu pensa que tu vai matar alguém pra comer, tu vai, tipo, comer perto das, ali abaixo da barriga, que aí acho que é muita gordura concentrada. Na bunda, teoricamente, tem muito músculo, né? Então é ruim de tu achar um pedaço bom pra fazer. E aí não tem tanta carne. Eu não... sei lá, não... recomendo.
Tá aí a dica, né? Acho que uma das lições morais, eu acho que a principal lição moral do episódio de hoje vai ser essa aí. Não coma carne humana, mesmo se você ganhar um poderzinho mágico aí, igual o Mega Man.
É.
O Mega Man é assim. Enfim, cara. Agora, correndo aqui pro final, né, cara? Já estamos chegando um tempinho já. Vamos falar um pouquinho sobre os deuses, os principais deuses. Eles tinham em todas, ou em sua grande maioria das tribos, né? Primeiro é o Yamandu, que a gente já conversou, que é a energia, o tudo.
O tudão.
É o tudão, que é o deus, né? Assim, o formato que a gente conhece bem. Depois, o primeiro deus criado por Yamandu vem Tupã. O Tupã, que você já deve ter ouvido falar de Tupã, às vezes, né? Ele é mais retratado aí.
Eu lembro do Tupazinho, que jogou no Corinthians, anos 90, anos 80, anos 90. Acho que jogou na mesma época do Paulinho McLaren, se não me engano. Mas, enfim, trazer informação também. Sempre trago o meu conhecimento de história aqui.
Muito bem, Tupanzinho.
Tupazinho. Tupazinho, ó, dá um Google aí.
Cara, não acredito.
Tupazinho, dá um Google aí, ele tem o melhor cabelo possível. Que ele tem.
Caraca, Tupanzinho, ele é estiloso pra caramba, parece um tio então, que bebe.
Ele jogou no Corinthians, se não me engano. Jogou no Corinthians e ele tinha um cabelo, o mullet real, assim, né? Não era um mullet sério. Então a minha relação com o Tupã é essa aí.
Muito bem, cara. O Tupã tinha uma outra relação com os indígenas também. Além de jogar muito pelo Corinthians, aparentemente, ele também ensinou o homem agricultura, caça, artesanato. Ele que ensinava os pajés, né, os rituais mágicos de cura e o conhecimento de planta, inclusive de ervas.
Tá, o cara ensinava. O Tupã era o TED Talk dos indígenas.
Era o TED Talk dos trovão, velho. E ele ensinou muito sobre como mexer com as ervas. E a questão da herbalística dentro da cultura indígena é muito importante, porque eu tô assistindo aquela série Midnight Gospel, tá ligado? O primeiro episódio já fala disso, né? Já fala de droga e tudo mais, assim. E é uma discussão muito maneira, cara. A série é muito boa, cara. Acho que você viu também, né? Você postou no Twitter.
Sim, sim. Ó, pra quem não tá ligado aí, é uma série do Duncan Trussell, se não me engano.
Sim,
é o nome dele.
Duncan Trussell.
É um cara que tem um podcast muito louco. e muito legal. Provavelmente é a peça audiovisual mais louca que eu já vi na vida. Acho que, todo mundo que assistiu.
É, eu acho que separa a minha também.
É, e eu acho que quem fez é o pessoal da Hora da Aventura.
Isso,
que é um
do isso, exatamente.
Que a galera gosta aí. Então assistam aí também. Mas tem, toda. Na real, o podcast do cara também é tudo sobre. É umas paradas meio espiritual e umas paradas de droga. E aí tem muito lance de ayahuasca e caralho 4, Santo Daime, né?
É, exatamente. Eu não conheço o podcast dele, eu só ouço ele pelo Joe Rogan, que ele vai direto, né?
Uhum.
No Joe Rogan. E aí eu sempre ouço ele lá e é muito maneiro o papo dele, assim, dá uma vontade de ser amigo dele. E o papo dele de droga é um papo muito interessante, que no primeiro episódio já tem esse papo falando que não é que exista droga ruim, né? Sim, né? É as condições da pessoa. Se você estiver mal e tomar um chá muito doido, você vai ficar maluco, tá ligado? E os indígenas tinham essa concepção também, né? Não existia nada de preconceito contra a droga, alucinógeno, nada do tipo, bro. Eles achavam que era só um rolê aí, bora fazer um rolê, bora. E aí os caras tomavam os bagulho e é isso daí, tá ligado?
E aí o Tupã, o deus, não o jogador, ele também é o cara que deu, ele era o trafica. Ele deu contato das ervas pra galera, falou que era pra misturar.
É, isso aí.
Ah, saquei.
E ele, cara, a galera chamava ele de espírito do trovão, né? Porque a galera falava que quando tinha muita chuva, né? A galera podia ouvir a voz do Tupã durante as tempestades. Então o barulho do trovão é, na verdade, a voz do Tupã, assim, segundo
eles. Aí é um puta rouba. Imagina, tu é a voz, tu é o trovão, velho. Então, caralho, esse louco aí... Trafica trovão, embaçadíssimo Tupã. Quero ser teu brother também.
vamos lá. Uma mesa de bar, né? Tupã, Tupanzinho, o Duncan Russell, Trussell.
Tem que estar os dois, né? Tem que estar o deus e o ex-jogador do Corinthians.
Exatamente. E o terceiro deus, cara, que tem uma listinha aqui, é Jaci, né? Que é a da deusa aí, da lenda que a gente já conhece. A deusa lua, guardiã da noite, né? Tem também o irmão e marido dela. Voltamos para aquele papo de incesto aí, que é super delicado.
Calma, ele é o irmão e o marido dela.
É, o Guaraci. Guaraci é irmão e marido.
Mas então, esse foi o jeito dele ser o pai do filho dele, porque só o irmão da mulher que é o pai do filho, que cria o filho, de repente ele dessa... Então, de repente ele era dessa mesma tribo, velho. Vou fazer a mão na minha irmã para ser pai do meu filho. Que troço louco. Ah, esses índios aí também. Dá pra ver que a galera não tinha problema com droga, né? Dá pra notar nos deuses da galera.
Ah, eu acabei de gastar uns 10 minutos falando sobre a nomenclatura, tá ligado? O povo indígena. Aí você, esses índios drogados aí também.
Os índios drogados, comendo as irmãs. Que nojeira.
Mas enfim, caralho, meu Deus. Tem Guaraci, que é irmão da mulher dele. E Guaraci é o deus do sol, né, cara? E aí fica fazendo essa dualidade aí, né? De noite é Jaci que cuida das coisas. E de manhã é Guaraci que cuida das coisas, que é o sol. E tem o coisa ruim deles. Sabia disso? Lembra daquele episódio que a gente falou do mochila de criança?
É, mas não sabia dos indígenas brasileiros. Quem é o coisa ruim deles?
Tem dois nomes, assim como o capeta. Ele tem igual de nome, né, o capeta? Que é o Anhangá, ou em umas tribos mais próximas do sul aí, da sua área, você pode dizer Jurupari.
Jurupari é um puta bom. Os dois nomes são bons. São bom. Eu larguei um bom agora do nada, velho. São bons. Então, mas Jurupari e Anhangu.
Anhangá.
Anhangá.
Isso.
Bons nomes.
E ele é o coisa ruim.
Ele só era os caras ruins, assim, tipo...
É, não, na verdade, não. Ele é o coisa ruim pros seres humanos,
uhum.
Tá bom? Ele é protetor dos animais e ele, quando aparece pra um ser humano, ele aparece sempre em forma de animal, né? Tipo, ele vem, sei lá, se veste de, sei lá, de cobra e dá um papo, dá só uma olhada, assim, pros caras, assim, de longe. Só aquele olhazinho de lado, assim, olha pro cara, assim, o cara vê uma cobra te olhando estranho com um olho de humano, já sabe que é Anhangá, moleque. E isso significa mau presságio. Se ele te vê, brother, acabou.
Mas ele, então ele é o bicho, ele é o coisa ruim, mas ele tem uma ligação, ele é brother da natureza, ele tá...
Sim, né, porque como a gente tava conversando, né, e eles não acreditam nessa coisa de, sabe, o Deus superior do mal também, sabe?
Mas aí é que tá, mas ele, a minha dúvida, ele se manifesta através da natureza, tipo assim, ele é uns bichos?
Isso.
Ele aparece via bicho?
Isso, ele aparece via bicho, ele é um ser humano, né, de acordo com a lenda e tudo mais, ele vira um bicho... Pra dar um mau presságio, assim. Ele chega pra você te dar um olhadão, assim. Ah, sei. E vai embora. Só isso que ele faz.
Só quero deixar claro que eu entendo o senso de humor desse diabo, porque deve ser do caralho te transformar num bicho e assustar alguém. Tu virar uma capivara e gritar com o brother dormindo, ou uma cobra, aquelas jiboia que parece um ônibus de dois vagões daqueles, jiboia gigante, velho, chegar e dar um cagaço do brother. Entendo. Te entendo, demônio. Tamo junto.
É, mas enfim, cara, você já ouviu falar de outras criaturas, provavelmente, né, como o boitatá, curupira ou caipora, o boto cor-de-rosa, você sabe de alguma história deles?
Pô, não, calma, vai com calma aí. Boitatá, nome não é estranho, curupira é que tem os pés virados, né?
Isso!
O que eu tô curioso é o boto rosa não sei nada.
O boto cor-de-rosa, cara, é um boto, a história é muito maneira, que é uma lenda de um boto, existe um animal, o boto cor-de-rosa, que é tipo um golfinho cor-de-rosa. Rosa, você que adora golfinho aí, é legal você já saber disso, e ele se transforma em um ser humano, em um homem, e à noite ele vai nas festas, tá ligado? Com roupa branca e chapéu branco, já teve uma novela da Globo com isso, se eu não me engano com Marcos Pasquim, um excelente boto.
Não, deixa eu me meter aí, calma, esse boto é a tradição indígena?
O boto é a mistura de tradição indígena. É, porque o cara, olha só, o que vai acontecer? Boitatá, saci, todos esses daí já vai começar a ser mistureba. Uma parte que vem da Amazônia, a parte que vem da África, às vezes.
Começa o Novo Testamento indígena.
Isso, aí, depois da chegada dos europeus, é. E aí o boto cor-de-rosa tem isso. E aí o boto cor-de-rosa, ele se veste de ser humano com roupa branca, vai lá na festa, pega a jovem solteira ou não solteira, engravida elas. E aí existe a expressão, não sei se você já ouviu essa expressão, que é o filho do boto. Conhece?
Não, mas é uma criança obesa que destrói a genitália da mãe. Como é que funciona?
Não. O filho do boto é filho de que ninguém sabe de quem é o pai, tá ligado?
Tá, mas a maldição, o boto tá, o boto virou um, primeiro que é uma transição estranhíssima. Tu é um boto
dolorosa, e
virou
no mínimo dolorosa.
É, tu é um boto e vira um brother de branco. E aí tu vai lá, conheceu a mina, pá, levou ela pra comer um carreteiro, pá. E aí, o que acontece é só que nasce uma criança, tu é só um pai ausente, como grande parte da população brasileira.
Isso, é só essa história do pai.
Boto Rosa poderia se chamar o pai brasileiro, médio.
Olha a crítica aí, olha aí.
É, que é crítica social, crítica social. Que crítica social.
É, mas muito bem, cara. Eu quero terminar esse episódio com a última lenda. Será que eu posso?
Claro, deve.
Então, eu vou falar de uma lenda, de uma outra coisa que é muito importante. Quero que você bote novamente a sua roupa favorita, pegue o seu marshmallow novamente, sente aqui em volta dessa fogueira. E ó, essa história que eu vou contar pra você agora é muito antiga. Não foi muitos anos após a criação do ser humano por Tupã, não, cara. Foi poucos anos. Ela veio de uma tribo chamada Maués. E essa tribo era uma tribo muito feliz. Porém, tinha um casal que não tava muito feliz, não. Esse casal tava muito triste porque há muitos anos eles tentavam ter um filho e eles não conseguiam. Até que um dia, Tupã aparece pro casal. Ele queria entender por que tinha um casal triste numa tribo tão feliz. O casal, então, suplicou a Tupã: por favor, Tupã, dê um filho pra nós. Pra nossa felicidade, a gente precisa ter um filho. E Tupã estalou os dedos e fez isso. Após meses de gravidez, a criança nasce. A criança, ela cresceu muito feliz, ela era querida por todo mundo da tribo. Mas, principalmente, ela era uma criança com muita energia também. Todo mundo sabia que quando esse menino crescesse, ele ia ser um grande guerreiro e, quem sabe, até um grande líder da tribo no futuro. Porém, Jurupari, o Anhangá, o deus do mal, sentiu inveja do menino. Ele se transformou numa cobra e, num dia comum, num dia simples, quando o menino foi buscar frutas, ele atacou o menino e mordeu seus olhos. A criança morreu. Ao anoitecer, os membros da tribo ficaram preocupados com o menino não ter aparecido ainda, né? Foram procurá-lo e tudo mais pela floresta e encontraram o seu corpo. A tristeza foi enorme, a família, né, o pai e a mãe, não parava de chorar. Então, do nada, uma tempestade se forma e num trovão veio Tupã. Quando o deus dos trovões viu o corpo da criança, ele pediu na hora que a família enterrasse o menino. Enterra o menino aí. A família nem pensou duas vezes, enterrou o menino e Tupã foi embora. Ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido. Mas dias depois, começava a nascer, naquele mesmo lugar que o menino foi enterrado, uma planta. Uma planta que os indígenas não conheciam. Essa planta era uma árvore de Guaraná. E é por isso que o Guaraná, em sua forma de fruto, se parece com olhos humanos. Você conhece o Guaraná aí? Já sabe a imagem?
Cara, eu jurava que você ia dizer, essa planta era Albert Einstein.
Não.
Eu ia te dar um soco se tu falasse.
E é por isso que o Guaraná dá energia pra nós, tá ligado? É um presente que o menino tá dando pra tribo. Olha que bonitinho.
Que aí tem os olhinhos, porque a criança ficou cega. É isso?
Isso, exatamente. Ele tá comendo o olho da criança aí.
Fofo. Eu nunca vi pessoalmente um Guaraná.
Ah, não,
cara? Não, nunca vi um Guaranazinho assim, uma plantinha. Eu não sei se é grande, pequeno, não sei como é que é.
Parece muito um olho, cara, mesmo assim.
E é tipo, é uns pezinhos assim?
Sim, é pezinho mesmo, normal. Joga no Google só, bonito pra caramba.
Deixa eu ver, pé de Guaraná. Ah, mas eu adoro essas lendinhas assim, eu acho bonitinho.
É, cara, meus alunos, cara, quando...
É um olho.
É muito igual um olho, né, cara?
Isso aí tá certo, essa lenda tá certa, é um olho pra caralho.
Claramente, véio. Claramente, é isso, é verdade. Fatos, ciência.
Ah, é mais olho do que um olho, é um olho, na real.
Mas enfim, né, cara, essa aí é mais uma demonstração pra gente entender por que que o Guaraná dá energia pra gente, tá ligado? E aí eles criaram essa lenda.
Gosto. Eu queria saber quem é o... Supomos que não seja um retrato fiel da realidade, eu queria acompanhar o processo de criação dessas paradas. Devia ser os redatores dessa lenda aí. Essas reuniões de pauta da galera devia ser muito louca também. Queria estar lá.
Todo mundo sabe que quem faz a mesma obra é o editor, né, cara? Então o redator pode mexer lá, mas no final vai ser tudo cortado. Aposto que Tupã tinha um irmão gêmeo, tá ligado? Na original. Ih, nossa.
Mas eu imagino que os pajés, eu não sei, a galera que contava essas histórias aí devia ter uma habilidade fodida de meio stand-up, assim.
Pois é, cara. E eu vou te falar uma coisa, cara. O impacto que essas histórias têm em crianças, mano, é incrível. Quando eu vou contar uma matéria nova, não, para minhas crianças, para o meu sexto, sétimo ano, molecadinha de 10, 11, assim, eu apago a luz, tá ligado? Pego a lanterna do celular, boto na minha cara, assim, e faço uma voz de Neil deGrasse Tyson na minha cabeça, pelo menos eu tô suando igualzinho. E aí eu falo... Desse jeito. Então, Tupã... Moleque, as crianças... Eu juro, as crianças tremem. Ela chega a tremer, assim, de nervoso. Tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, assim, é um impacto muito grande pra essas crianças, tá ligado? Óbvio que pra gente é legalzinho. Mas pra criança, ajuda, às vezes, a definir caráter, brother.
Gostei. E pro nosso ouvinte também. Vai definir o caráter do ouvinte a partir de agora. Tô vendo o Guaraná aqui. Mas vai, fala, desculpa.
Então é isso, cara. Essa é a história da mitologia indígena brasileira.
Você que acompanhou até aqui esse podcast não pode ir embora antes de postar no seu Instagram e marcar eu e o Vitor, porque a gente fica muito feliz quando vocês espalham esse podcast por aí e seguir esse podcast no Spotify, Deezer, onde quer que você esteja. O meu arroba é Alexandre Níquel, Alexandre Níquel é N-I-C-K-E-L. E o Vitor?
E o meu arroba é arroba prof. Vitor Soares, Vitor sem C, tanto para Instagram, Twitter, Facebook, todas as redes aí. E Níquel, eu tenho um outro podcast, se você gostou desse meu jeitinho de falar, desse meu jeitinho de contar a história, de repente até chorou um pouco, né, com a história da Jaci ali, que a Jaci, pô, é uma história muito linda. E eu tenho um outro podcast chamado História em Meia Hora. Então, se você quiser acompanhar o História em Meia Hora, todos os sábados saem episódios novos lá. E todas as quartas-feiras saem episódio novo aqui. Não é não, Nick?
Isso, toda quarta-feira, antes de você acordar, tem episódio
bem
novo.
Bem antes.
Então, muito importante, assinem, sigam, repassem. E a gente se fala na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.
Valeu! Oh,